Programa Antigas Novidades. O melhor da boa música você encontra aqui. Programa de hoje, de Demetrio Tiner. Haroldo Globo de novo na área para o seu programa Antigas Novidades, que tem novidades. Nós estamos agora também, quer dizer, eu, né, já estou ali com o canal, comandando o canal do YouTube, que está fortinho, fortinho da Silva, mas lá é outro conteúdo, lá são reacts da galera mandando ver. E também estamos no TikTok, quer dizer, eu estou lá no TikTok com o programa Antigas Novidades, falando umas bobagens também. Então é isso aí, estamos expandindo nossos tentáculos culturais por aí pela web mundial, gente. Haroldo Globo novamente me apresentando para quem chegou agora e já dando o bom dia, boa tarde, boa noite pro pai da criança de hoje, que é o Demetrio. Fala, Demetrio, e aí, compadre, como é que está?
Fala, Haroldo, boa noite, tudo bem? Daniel, Rafael, bem-vindo, boa noite aos nossos ouvintes aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje ouvir um disco bacana, hein? Tava, não, mas tem que o último programa que eu participei do Smokers também era um disco muito bom
sim,
bom mesmo.
Sim, sim.
Aí depois
sim.
De alguns discos aí polêmicos.
Duvidosos,
né? Duvidosos, gosto ali, duvidoso, né?
Duvidosinho.
E vamos ouvir uma coisa gostosa, o álbum ali que não é tão citado pelo... Não vou falar pelos fãs, né? Porque quem é fã de Aerosmith com certeza gosta muito desse primeiro álbum, tudo. Mas a galera que conhece a banda não lembra muito do primeiro álbum do Aerosmith, tudo.
Pois é.
Diferença de gravação, tudo. É. Vamos lá, vamos falar de Aerosmith um pouquinho. Hardeira dos anos 70.
Isso aí.
É a minha fase preferida do Aerosmith, tenho dito. Pronto,
vamos, falei. Vamos lá. Falando de disco ruim, tá aqui o Daniel Queiroz, que indicou algumas dessas...
Nossa, que sacanagem. Falando em disco ruim, Daniel, com você, porra.
Daniel indicou alguns discos aqui. Não ruins, não, vamos ser justos. O Daniel indicou o Hot Space, que é um disco que eu gosto. Sofreu aqui nesse programa, hein? Sofreu, mas eu defendi.
Só você e a Daiane, que minha namorada gosta disso.
Abraço pra ela. Boa recuperação do joelho dela lá também, que ela machucou. Tá bem. Melhorou. Ótimo, tá bem, maravilha, tá então. Então, como é que está, Daniel Queiroz, direto das terras das Alagoas, torcedor do CRB, querendo bem pra caramba. Fala, Daniel.
E aí, cara, beleza? Rafael, Demetrio, Haroldo. Cara, deixando claro que os discos de gosto duvidoso que foram sugeridos por mim, nenhum deles eu gosto, viu? Eu indiquei porque o meu critério para indicar discos não é os discos que eu prefiro, são aqueles discos que eu acho que tem histórias curiosas ou que irão provocar um bom debate, uma boa troca de ideias, né? Independente do gosto musical. Sinceramente, eu não gosto de nenhum dos que eu nossa, indiquei, né?
A missão cumprida.
Boas polêmicas, rendeu boas polêmicas, cara.
Boas polêmicas.
Boas discussões. É. Hoje eu já gosto do Forbidden. Já não é um
só aí, tá vendo?
Bacana já.
É isso, compadre. Mas seja bem-vindo aí. E hoje, vou dar os parabéns aqui pro glorioso Daniel Queiroz, que ele está em todos os programas desse ano. Vai ganhar estrelinha no final do ano, hein, cara? Vai ganhar estrelinha, hein, cara? É.
Cara, e esse disco do Aerosmith, ao contrário do Demetrio, não é a minha fase preferida do Aerosmith. A minha fase preferida do Aerosmith começa ali no Permanent Vacation, né? Mas esse disco traz alguns clássicos que estão até hoje no, nas coletâneas, né? Mama King, Dream On, né? Nos shows do Aerosmith se tornaram... praticamente obrigatórios, né?
Exatamente.
E outra coisa, esse disco do Aerosmith, ainda que não seja, como o Demetrio falou, muito lembrado, mas eu acho que é um disco que demonstra muito das influências, né, do Aerosmith, e o que ele buscava, ainda que o som dele se modificou com o passar do tempo, mas esse disco é um retrato do momento que traz muito das influências do Aerosmith, né?
Exatamente. Vamos chegar lá. E hoje, convidado, eu gosto quando tem visita na sala, então atenção, meninos do programa. Ponham a camisa, tirem o dedo do nariz e não bebam água direto da garrafa, que tem visita em casa. Então, comportem-se. O visitante hoje é Rafael Jabur Nascimento, o maior especialista de Aerosmith do Trópico de Câncer para Baixo. Deve ser isso, nunca sei os trópicos. Fala, Rafael. Bem-vindo. Fala aí, compadre.
Oi, Daniel, Demétrio, Haroldo. Obrigado pelo convite. O maior especialista não sei, mas eu sei que eu gosto um pouquinho dessa banda, viu?
Aí, ó. De leve.
Desde os 11 anos de idade que eu gosto deles.
Ah, diz o glorioso Demétrio que você tem até tatuado algumas coisas da banda aí, que você já viajou, que você comprou a guitarra importada do homem, que é tudo fake news ou é real isso aí?
A guitarra é fake news.
Aí, ó.
Mas tem tatuagem deles, tem o autógrafo do Joe Perry no braço. Eu já vi, no total, 13 shows deles.
Uia, pra onde você viajou pra ver os homens já?
Aqui no Brasil, e o único que foi fora foi na Argentina, foi em 2016, em La Plata.
Ah, legal, olha aí, ó. Foi lá.
Lá o clima realmente de show é outro, é bem diferente daqui, valeu muito a pena.
Valeu o passeio, e valeu a experiência, né? Valeu a experiência.
Pra quem acha que lá fora... é igual aqui, é diferente. Lá o pessoal... não tem como você ficar gravando muito, tirando muita foto, sabe? Você tem que tentar sobreviver ao show, sabe? Porque lá o pessoal não para.
Tem o DVD do CDC no estádio do River Plate, que é uma loucura aqui lá, cara. Né?
É verdade.
Pelo amor de Deus, não tem como você não ficar parado, né? Se você não ficar parado, você morre. É pisoteado, não tem...
Realmente, você tem que... Não, você tem... Eu não tava acostumado. Eu fiquei assustado no começo, eu falei, caramba, será que vai ser o show inteiro assim? E realmente,
e foi.
É o show inteiro assim.
Meu amor de Deus. Bom, vamos lá então.
Mas é divertido, vale a experiência.
Ah, imagino que sim. Só o fato de viajar ali já é uma coisa gostosa. Vendo rock ainda, melhor ainda, cara, né? Assistindo um show. Porra, então... Vamos falar hoje, então, do debut, gravado em finalzinho de 72, lançado no comecinho de 73... O disco homônimo do Aerosmith, que tem uma capa, talvez uma das capas mais preguiçosas e feias da história do rock, comparável, talvez o Daniel concorde comigo, Daniel, a capa do Moving Waves do Focus, é mais ou menos o mesmo conceito, o Daniel, lembra que é...
Verdade, parece mesmo. a do Focus, ela... Mas, digamos assim, mais natural, né? Essa aí os caras colaram uma foto em cima da foto da água, né?
Mas natural, você foi amigo também, né?
Foi
feio também. Mas o conceito é isso aí. Só pra situar a galera, bom, formação mais do que clássica, né? Steve Tyler, que toca Diaba 4 aqui, toca piano, gaita, Mellotron e Dream On. Diz que toca flauta também em algum momento aqui, que já o especialista vai apontar aqui. Joe Perry, né? Que... guitarrista de mão cheia, né? Dizem o Jimmy Page dos Estados Unidos, muita gente fala, né? Daí, não sei, vamos ver. O Brad Whitford, outro guitarrista, Tom Hamilton e Joey Kramer na bateria. Participação daquele saxofonista, o Woodruff, que é um cara que tocou com vários outros bluesmen depois, inclusive, né? Inclusive, ele gravou esse disco aqui, Mama King e Write Me a Letter, né? E só conheceu, tocou com a banda... em 1999, ou seja, quase 30 anos depois, eles se encontraram para tocar uma dessas músicas aqui num show. Então, essa é a formação clássica e eu quero entender de vocês, senhores, principalmente do convidado. Qual que é a história por trás desse disco? Porque a banda começou em 70, até onde eu tenho ideia, né? Mas gravou só em 72 para 73. O que que houve aí, Rafael? O que aconteceu nesse ato? O que você pode contar para nós aí?
Olha, o pouco que eu sei deles, assim, que naquele tempo, para conseguir a gravação, né, conseguir o contrato com a gravadora, aquele negócio tem que ser visto. E o Aerosmith foi fazer isso muito bem, e fez muito bem nos anos 70, que era cair na estrada. Então... onde eles podiam tocar, eles aceitavam por qualquer dinheiro. Isso eles falavam, eles meio que se prostituíam nesse negócio. Eles iam para tocar e não queriam saber. E tanto é que eles não eram para... onde eles ficaram conhecidos, que foi no Max Kansas City, em 72, que o presidente da Columbia conheceu eles, o Aerosmith não era para tocar lá, eles não estavam agendados lá, o Aerosmith pagou para estar lá.
Ah, é tipo banda brasileira no Rock in Rio 2, que tinha que pagar para
tocar. Isso.
Pelo amor de Deus, tá,
mas funcionou. Não sei quanto eles pagaram lá, como é que esse era o esquema, daí eles entraram, e o presidente, na época, Clive Davis, se eu não me engano, estava lá e viu a banda. Nesse que é o Max Kansas City ficou muito famoso anos 70 em Nova York. O David Bowie tocou lá, o Iggy Pop, Ramones, New York Dolls.
Era do circuito, né, esse lugar aí. Uhum.
E daí eles foram vistos, era o que eles queriam. E daí eles assinaram o contrato com a Columbia. E foi esse primeiro álbum. Não sei se vocês querem comentar já sobre o álbum, o que, que eu acho.
Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar a opinião então do pai da criança e do glorioso Daniel Queiroz a respeito desse disco aqui. Começar pelo Daniel, tá, Demetrio? Porque o Daniel já entregou que ele não é a fase preferida dele, mas se apontou uma coisa interessante aqui, Daniel. Esse disco, ele dá indícios de que os Stones realmente, apesar que a banda ficou puta da cara com as comparações, mas não tem como você não comparar com os Stones, né, ouvindo esse disco assim, pelo menos pela primeira vez, né, Daniel?
É, cara, a primeira vez que eu ouvi esse disco lá nos idos dos anos 90, eu confesso que eu não, apesar de todo mundo dizer que, ah, parece Stones e tal, eu achava mais que era pela semelhança do Steven Tyler com Mick Jagger, do que pelo som. Ouvindo agora, cara, de fato, não é uma cópia, né, mas a influência hoje se torna mais clara, né? E perceptível, muito perceptível, e em algumas músicas que, quando a gente for comentar, eu vou comentar não só a música do Aerosmith, como a música dos Stones, que tem semelhanças. Mas não é só Stones, eu acho que também tem muita influência de Led Zeppelin, muito. Acho que tem umas coisas de Beatles também, né, de Fleetwood Mac, né, daquela linha bluseira ali americana. Agora, você vê, o Aerosmith lança esse disco em 73, mesmo ano que o Kiss lança o primeiro disco, e eu tava até comentando isso com o Aldo, né, é uma curiosidade, né, as grandes bandas dos anos 70, as grandes bandas, e aí eu não tô falando nem em gosto pessoal, ou eu tô falando em nome, vendagem, popularidade, são todas inglesas, né? O Pink Floyd, é o Rolling Stone, mas não é Rolling Stone, é anos 60, né? Anos 70, né? O final dos anos 60. É Rolling Stone, Pink Floyd, Led Zeppelin.
É tudo inglês lá, tudo inglês.
Tudo inglês. Deep
Purple, Black Sabbath.
Todos. É, mas o Deep Purple e o Black Sabbath...
Anos 60
eles,
ainda.
Não é nem que são anos 60, eles não foram tanto sucesso assim, né? Eu falo aquelas de arena mesmo, como... Sim. O Led Zeppelin, o Pink Floyd, né? Você vê a Disco Music, que é um fenômeno americano, mas o maior nome de maior sucesso é o Bee Gees, que é inglês.
Exato.
E é curioso de você ver que o porquê acontece isso. Você vê os grandes nomes americanos, no caso Aerosmith, Kiss, o Eagles, né, que é também outro grande nome, o Alice Cooper Band, né, antes de ser Alice Cooper, eram bandas que, ainda que fizessem sucesso nos Estados Unidos, elas não se tornaram do tamanho mundial dessas bandas inglesas.
O Grand Funk também, o Grand Funk, ele bateu o recorde dos Beatles no X-Stage.
É, mas é um show isolado, mas não se tornou. E outra coisa, todas elas eram relacionadas a bandas inglesas, né? Por exemplo, o Grand Funk era o Led Zeppelin americano.
Sempre tinha, o relativo, isso
aconteceu. É, o relativo, todo
o Rush era o Led Zeppelin canadense no começo, pô.
Falava. Canadense, é.
O Rush canadense.
E quando você escuta, cara, esse disco do Aerosmith, o primeiro do Kiss, aqueles iniciais do Alice Cooper Band, você percebe um pouco do porquê dessa questão, que eu não tô falando com, mas é o seguinte, as bandas americanas, elas repetiam ideias, e aí eu não tô falando em cópia, eu tô falando em ideias. Isso. Em ideias das bandas inglesas, o que não acontece nos anos 80, a partir do Van Halen, o rock americano de banda, né, ele começa a ganhar questão comercial maior.
Eles têm uma identidade, eles tomam as rédeas,
na estabelecer, né? E eu ouvindo esse disco do Aerosmith, ele me levou a essa observação, né?
Uhum. É, acho que talvez a única banda, Daniel, que me vem à cabeça agora, evidentemente, né, deve ter mais, estadunidense, que não foi nessa onda de tentar seguir uma coisa oriunda da Europa, principalmente Inglaterra, acho, e que lançou um disco de estreia aí nesse ano, né, Rafael e Daniel, é o Lynyrd Skynyrd. Acho que ali realmente estava um pouco fora.
É, uma linha americana.
Já estava bem isso, né?
É. Talvez os
ZZ Top. Não se tornou.
ZZ Top acho que é antes de 73, não lembro.
Pouquinho antes. Pouquinho
72.
Antes.
Agora é o seguinte, ela não se torna, essas bandas ZZ Top, o Lynyrd Skynyrd, eles se tornam grandes dentro dos Estados Unidos, eles não estouram mundialmente, né? E no caso do Aerosmith, ele estoura depois, o próprio Kiss estoura depois, não, e não nesse momento. Mas uma coisa é certa, esse disco é um clássico. E ele marca um momento histórico dentro do rock and roll americano.
Jogando pra você então agora, seu Demetrio, e aí, tua relação com esse disco, eu já vou dizer de antemão que é um disco que eu demorei pra gostar, porque eu comprei aquele box, que como é que é o nome? Que é tudo pegando fogo, tem um palito de fósforo em cima. Como é que é o nome,
Rafa?
Box of Fire.
Sabe o que aconteceu com ele? Posso contar o que aconteceu com ele, cara? Então, tinha uma mulher que minha mãe, eu comprei isso quando eu era jovão, né? Jovão. E tinha uma mulher que minha mãe contratava pra ir limpar a casa. Né? Ia limpar a casa. Tá? Duas vezes por semana e tal. Ela entrou no meu quarto e essa caixa eu deixei em cima da mesa, né? E a caixa, pra quem não sabe, ela tem todos os CDs do Aerosmith até 83, 84 oficiais, todos ali dentro. Tem um CD bônus lá, né, um CD extra. E tá numa caixa que parece que tá pegando fogo e tem um palito de fósforo de plástico, né, de resina, colado em cima. Tipo, ó, taquei fogo na caixa e deixei o palito aqui. E não é que a mulher achou que aquele palito era de verdade? É verdade. E o que que ela fez? Ela falou, vou jogar fora esse palito aqui. Tá. E ela achou que tava grudado, porque queimou de verdade, e arrebentou o palito no meio. É foda. Mas depois eu colei com a cola, aquela cola Super Bond lá. Um amigo meu fala, a cola Super James Bonder lá. Passei lá, já resolveu, né? Mas assim, disco que eu demorei, porque eu tive uma leva absurda. Antes eu conhecia o Draw the Line, que pra mim é o melhor disco da Aerosmith de todos, é o Draw the Line. O Rocks também eu já tinha antes, e de repente eu vim com essa caralhada de CDs todas de uma vez. Aí é muita coisa pra ouvir, e o primeiro disco do Aerosmith não me chamou a atenção. É um gosto adquirido, porque é um som muito rústico, cara. A gravação dele não é uma gravação que salta aos ouvidos, que nem a partir do Toys of the Attic e tudo mais, né? Quando a banda já ganhou cancha. Mas eu acho um disco emblemático pelo som dele e pelo que ele representa. Dando isso, meu depoimento, seu Demetrio, você agora, qual que é a tua relação com o primeirão dos homens?
Vou falar que foi um dos álbuns que eu fui ouvir por último do Aerosmith, cara, impressionante. Aí, ó. Apesar de eu gostar muito da...
Os últimos serão os primeiros,
é. Eu tava conversando com o Rafa um tempo atrás, eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido o disco do Aerosmith primeiro de cabo a rabo. Ouvi ele sempre meio picado, então não tem ele físico, né, aqui nos streams da vida, tudo. Sim. Ouvi as músicas picadas, mas nunca tinha parado pra ouvir ele de cabo a rabo. Ele é bem, bem consistente. Tipo, apesar da gravação, você vê que é bem, bem diferente do que veio depois. Até legal você ouvir o primeiro do Aerosmith, já na sequência ouvir o Gather Wings, né, que é o segundo álbum.
Segundo,
como muda a qualidade de gravação. O Steven Tyler tá muito mais solto, mas enfim. Eu comecei a ouvir Aero com aquele Live Bootleg de 78, que eu acho, me corrijam se estiver errado, que acho que é da turnê do Draw the Line, se não me engano.
Bootleg sensacional. Acho que é de 77, Draw the Line. 77, Rafael, é dessa época aí, 77.
É isso aí, tá corretíssimo, isso mesmo.
Obrigado, parabéns. Rafael. Então,
parabéns,
Daniel. Foi um álbum que na época eu tinha meus 14, 15 anos, né? Tinha um tênis aqueles tênis da Adidas, né? Preto com as faixinhas brancas, tudo. Aí eu troquei com um amigo o tênis por esse CD, cara.
Boa troca, o tênis acabou.
O CD eu tenho até hoje, tudo ali já me chamou muito a atenção, né? Aerosmith conhecia pouca coisa, mas gostei muito da sonoridade deles, né? O ao vivo meio cruzão, tudo. depois eu já migrei já direto pros anos 90, né? Eu ouvi muito Nine Lives, Get a Grip, que é um dos meus álbuns preferidos, tudo. Ah, é, aí tá. Que eu fui resgatando, né, os álbuns dos anos 70, muito em função desse ao vivo, né, que eu tenho ainda, né?
É muito bom esse ao vivo, cara. Muito
Toys
bom.
É demais, o Rocks é um álbum fantástico, fantástico, fantástico mesmo. E dali eu só conheci mesmo, né, Dream On e Mama King.
Ah,
Mama
é? King,
o Mama King eu conheci pelo Guns N' Roses, né, que tem uma versão de Mama King no Guns N' Roses Lies, né, o álbum do Guns.
E Dream On pelo Dio. Não,
Dream On não foi nem pelo Dio, cara. É, eu já comentei aqui em alguns programas, né, a trilha do Último Grande Herói,
Last Action
Hero. E esse CD que eu ganhei do meu pai lá com os meus 8, 9, 10 anos de idade, uns 8, 9 anos de idade, tudo, tem uma versão de Dream On orquestrada, que é assim, absurdamente foda.
Sim,
muito, muito legal mesmo. Eu acho que até o Michael Kamen, que é o maestro regente da orquestra que tá acompanhando essa versão de Dream On, né?
Legal.
Nossa, é absurdamente boa tudo. Então e é engraçado, né? Tipo, a primeira versão que eu vi de Dream On foi essa com orquestrada tudo. É quando você vai ouvir a versão que foi lançada no álbum lá de 73, você fala, meu, que versão meio xoxinha, né, no primeiro momento.
Fartou feijão nos homens aqui, pô? Um
feijãozinho, tudo, né, mas depois você vai acostumando tudo. E é Dream On, uma das melhores músicas já feitas de todos os tempos.
Você então, falou da voz.
Dream On aí.
Ah, não, o Dream On em qualquer versão pra mim é boa.
Não, qualquer versão. Aí, claro, depois tem N versões, tem a melhor versão de todas, que até mani no grupo ontem, né, pra mim, que é o Jill cantando, né, apesar de não ser tão fã do Malmsteen e tudo, mas com aquela versão é sensacional.
É
e também tem a pior versão de todas, que é aquela que o Eminem ampliou, né, o refrão de Dream On, cara. Aquilo
não
se faz.
Você falou, antes de puxar o nosso convidado aqui de novo, o Steve Tyler disse que deu uma entrevista, acho que pagou um livro, uma reportagem, sei lá, disse que estavam nervosíssimos na hora que foram gravar, né, bando de piazada, não tinha experiência. E diz que eles travaram, tipo, apertou, acendeu a luz, gravando. Diz que eles travavam, assim. Por isso que o som do disco, talvez, né, apesar que eles se soltam um pouquinho uma hora lá, né. Mas diz que a voz do Steve Tyler tá assim porque ele ficou nervoso. Ele diz que tentou imitar outros tipos de vozes, assim, tal. Tentou modular a voz com uma coisa, por isso que o som dele ali é um pouquinho diferente. Era nervosismo, pessoal, era nervosismo puro. Vou puxar então, antes da gente fazer o nosso faixa-faixa, Rafael, tua relação então com o disco, então, é o teu preferido? Se não for, qual é o teu bam-bam-bam aqui? E é uma porta de entrada realmente legal para quem não conhece Aerosmith, esse disco, ou não?
Vamos lá. A minha relação com ele, eu a primeira vez que eu escutei Aerosmith foi pelo clipe de Love in an Elevator, na MTV, que é de uma música de 89. E aí o meu primeiro CD que eu comprei foi o Permanent Vacation. Aí depois foi o ao vivo A Little Soul of Sanity, que é dos anos 90. Então eu estava acostumado com um tipo de voz até do Steven Tyler e toda uma gravação muito mais pomposa, né, da banda do que foi essa simplicidade que foi o primeiro álbum. Então, quando eu escutei o primeiro, que foi inclusive na casa de um amigo meu, que ele, por coincidência, era fã de Aerosmith, na época, quando era criança, isso 12, 13 anos que eu tô falando.
Sim.
Quando ele colocou o primeiro álbum do Aerosmith, eu falei, não, isso aí não é Aerosmith. Ele falou, não, cara, ele mostrou a capa. Eu falei, nossa, mas não é o Steven Tyler. É. Quando eu escutei, eu sinto sim que eu não gostei muito, sabe? Porque eu tava acostumado com outra coisa. E também era criança, né? Não entendia muito. Depois de um tempo daí que eu comecei a ir para os anos 70, aí eu fui pegando gosto pela coisa, vi que era uma coisa mais crua, mais direta, aí eu comecei a pegar gosto, mas não é o disco que eu mais gosto da banda,
tá,
não é,
tá.
Acho que não tá nem no top 5, apesar que eu acho que ele tem mais importância na questão por ter Dream On e Mama King do que outros fatores. O que eu vejo assim é que isso, inclusive o Brad Whitford comentou, que os equipamentos que foram usados na gravação eram muito ruins. Então isso contribuiu muito para ter essa simplicidade, ser meio fraco, né, de produção o álbum.
Uhum.
E lógico, a banda novata também, um monte de piazada, tudo inexperiente, contribui para isso. E o Steven Tyler, ele não gostava da voz dele. Ele falou que ele realmente ele tentou, como você até comentou, Arudo, que ele tentou imitar outras coisas.
É, foi modulando.
Ele não gostava da voz dele.
É.
Agora, os meus álbuns favoritos, eu nunca consigo dizer qual que é, sabe? Mas é Rocks.
Bom.
Permanent Vacation. É, Draw the Line. Done with Mirrors. Puta, eu vou falar um monte aqui, né? Mas eu acho que o Rocks e o Toys, assim, dos anos 70, são os meus favoritos.
É. Lembrando que o Toys já foi tema aqui do nosso Antigas Novidades há um tempinho atrás já, né? Já tivemos um programa sobre esse disco aqui há alguns anos. Então, ficou o segundo sobre o Aerosmith. Então, mais do que justo. E não sendo dos anos 70. Gente, eu tava vendo uma história que...
Você respondeu todas as perguntas aí?
Não, eu só ia perguntar a respeito do que eu tava lendo por cima, como não sou especialista, a respeito do... parece que o pessoal do Aerosmith achou uma guitarra jogada no lixo ou um violão em algum lugar e pegaram esse instrumento e usava ele para compor. O que é essa história? Que eu sempre fui curioso por isso aí. Qual que é? Diz que eles fizeram muitos riffs com essa guitarra, que eles acharam num terreno, alguma coisa. Alguém sabe alguma coisa sobre essa tal da guitarra aí, do violão?
Essa eu não conheço. Foi no
primeiro álbum? Eu também não conheço, não.
Diz que na época do primeiro álbum, diz que eles acharam uma guitarra, um violão no lixo. Vou até ver se eu acho essa informação aqui. Olha só, textual, tá no site do Wikipedia do disco do Aerosmith dos Estados Unidos, tá? Não é brasileiro. Ó, abre aspas, Mama King foi escrita na mesma guitarra encontrada no lixo que Tyler mais tarde usou para escrever Seasons of Winter. Então eles acharam uma guitarra no lixo, entendeu? Aí, ó, não sei, que diabo é isso, cara? Não sei. Diz que, um violão velho que Joey Kramer encontrou no lixo da Bacon Street, um violão sem cordas. Tinha neve, estava todo deformado e você poderia atirar flechas com ele. Olha isso aí. Eu coloquei entre a porta e deixei secar por uma semana. Eu olhei para ele, cerca de 2 dias, coloquei 4 cordas e pronto. Já estava pronto para poder tocar, só que estava muito deformado. Então, sim, eles acharam um violão e esse foi usado para compor Mama King. Olha que loucura. Por isso que eu perguntei, gente. Que história bizarra essa, cara. Os caras acham um violão na neve todo torto aí, cara. Bom... Vamos fazer o seguinte, a gente já vai começar a fazer. Eu quero perguntar para os senhores mais algum detalhe, Rafael, Daniel e Demetra, a respeito do disco, ou querem guardar para durante a execução das canções? O que vocês me contam?
Acho
aí?
Acho que é legal falar, achei um ponto interessante também, né? Que sim, o disco não foi um sucesso quando saiu, né? Apesar da Columbia ter apostado no Aerosmith e tal, o disco não fez o sucesso esperado. Até se cogitou na Columbia romper o contrato com a Aerosmith, o pessoal conseguiu reverter isso, né, para manter os outros álbuns tudo. Mas diz que ele não fez tanto sucesso porque no mesmo dia de lançamento do primeiro álbum do Aerosmith, um tal de Bruce Springsteen também estava lançando o debut dele.
vá tomar banho, mas também é lançado
No mesmo dia, em 73, né, o Dreadings from Asbury Park, New Jersey, né, foi lançado nos Estados Unidos. Então, porra, os caras tiveram que competir com o primeiro álbum do Bruce Springsteen também, né?
Não
que
tem como, cara.
É sacanagem também, tudo, mas... Acabou que até acho que, se não me engano, até era a própria Columbia também, era a gravadora do Bruce Springsteen e tudo, e eles acabaram, né, dando mais holofote, né, investindo mais grana na divulgação do álbum do Bruce do que do Aerosmith na época.
Isso eu ouvi falar, que eles estavam realmente muito mais pesados na divulgação do Bruce Springsteen que o Aerosmith. Isso é verdade. Sim.
Eu tava lendo que o Aerosmith até ia pras rádios, tentava mandar material promocional, que a gravadora não dava, porque... É assim, como é que funciona, gente? A gravadora, ela vai apostar não todo o dinheiro em vários, vai apostar mais grana em um, lógico. O Aerosmith levou azar, levou um puta do azar, né? E disse que chegava nas rádios, levava o disquinho, fita, ou sei lá, qualquer coisa lá... E diz que os caras das rádios falavam assim, cara, isso aqui não tem nem como a gente tocar, desculpa, não tem porquê. A gente já toca Rolling Stones aqui, você quer tocar outra banda que imita? Então já toca Rolling Stones. Isso foi irritando a banda, entendeu? Durante o tempo, e olha quem está falando, olha quem está rindo hoje, né? Então, né, o mundo é um frango assando, cara. Então, mais algum detalhe aqui, galera? Fique à vontade, então a gente vai fazer o faixa-faixa bonitão aqui. Ó. O Daniel está quietão aí também, fala aí.
Não, cara, eu só queria dizer o seguinte, que o meu disco preferido do Aerosmith é o Get a Grip, né? E eu achei interessante o que o Rafael falou, Que eu também tive essa mesma, esse mesmo impacto, né? Quando eu conheci o Aerosmith pelo Permanent Vacation. E depois eu fui ouvir esses discos dos anos 70 e eu achei assim um som magro e tal, né? E eu tive o mesmo impacto que o Rafael teve, né?
Entendi. É, porque vamos combinar, são duas bandas diferentes. Né? O som dos anos 70, o Rafael talvez possa me apontar melhor, que conhece melhor do que todo mundo junto aqui, é um som... Tem uma hora que é um som muito, muito pro soul music, pro funk, basicamente. O John The Line é funk puro, né? O Rocks é hardão, né? Então tem muita coisa diferente. Os anos 80 já vira a chave, né? Que depois daquele disco lá que sai o guitarrista, entra os dois, aquela coisa toda lá, eles viram a chave e vão para um lado, né, muito mais, digamos assim, hard rock. Então, são duas bandas diferentes e causa estranheza. Você vê que até mesmo o Rafael, que é grande fã, né, causou essa estranheza. Hoje você está acostumado, né, Rafael, a ouvir os anos 70?
Ah, hoje eu acostumei. Até gosto de ouvir essa parte crua da banda, assim, né, que a gente sente falta, né.
E você hoje, se pudesse voltar no tempo para assistir um California Jam 78, porque aquele lá, eu acho que é a primeira grande apresentação da banda, né, cara? O California Jam 78.
O California Jam, o Texas Jam, ali o 76 para 78, eu acho que a banda era imbatível,
sim,
na minha
sim.
opinião.
Tá aí, ó. Então, beleza. Então, a gente já vai partir pro faixa a faixa e vai começar com a faixa Make It, que é a primeira. Atenção, senhores!
Começa bem demais, hein?
Começa muito bem.
E atenção... para a primeira frase da música, né?
Vamos lá então, vamos ver qual. E a bateria catando um cavaco lá. Né?
Não, muito bom, muito bom.
Para quem tava nervoso, para um dia de gravação, até que se for. Ah, vamos ver a primeira frase aqui, deixa eu escutar, peraí, olha lá. Peraí.
Bom dia, sensacional, hein? Sensacional.
Oi? Oi, Rafael? Oi.
Só de ouvir a primeira frase da música já dá vontade de ouvir o álbum.
Ah, sim, sim. O que me chama a atenção nessa música, e sempre me chamou, viu, Rafael? Eu sou conhecido por gostar de músicas de abertura, né? Música de abertura de disco, se for boa, me ganha. E essa é legal, cara, principalmente porque tem esse negócio da descendência, tarantan, e fica aquela cadência atrás. No chimbal mesmo, assim, cara. Tipo, e é uma música de apresentação da banda, gente. Essa banda, bem-vindo, vambora e vamos festejar, bicho.
Quando eu falei, né, que esse disco ele mostra todas as influências da banda, né? Essa primeira música é muito The Who, né? Esse tan-dan-dan, né?
Totalmente The Who.
Justamente essa fase aí do disco
do Pinball Wizard.
Do Next, né? Do Who's Next. Muito. A bateria aí. Pam-bam-bam. Muito The Who, né, cara?
Sim, sim. Agora vem a parte do solinho, que é fantástica lá. A influência do rock inglês se nota aqui, mas aquilo que o Rafael...
Gritante, né?
Gritante. Aquilo que você falou, né Daniel? Você foi o Daniel, foi o Rafael, que falou que mais tarde o Aerosmith conseguiu aquela identidade que é... Que foi a porta de entrada de praticamente todo mundo aqui dessa sala. Né? Mudou muito. Mas uma boa abertura.
Mas pra quem ouve.
Ah, sim. Oi? Pode falar, Rafael. Eu também o baixo.
A banda sempre comentou que eles sempre foram muito fãs do Yardbirds também, né? Nunca negaram essa influência, né? E dá pra ver claramente a influência do Yardbirds aí.
Essas guitarras abertas, né? Bem Yardbirds, bem o Jimmy Page fazia, o Clapton, For Your Love, que...
É.
Muito, cara. Mas musicaça, cara, tipo... A bateria vai
pois caçando. Pois é. É que eles não tocam mais essa música, né? Até fui ver aqui, eles tocaram acho que a última vez em 2003 em alguns shows apenas. Música pouco lembrada aí no show do Aerosmith.
Mas com o repertório deles, eles têm que escolher, né?
Não, é difícil. Pode ficar quatro noites tocando sem repetir música que o show vai ser bom,
né? Não tem jeito.
Mas né? Mas é uma música pouco lembrada, pouco lembrada.
Mas, ô, Rafael, você que é fã da banda, esse disco, pros fãs, ele tem um carinho especial ou a galera meio que despreza?
Tem. Pessoal, quem é fã gosta bastante, porque aí, que nem o Demetrio falou, essa música aí, porra, os caras não tocam. E quem é fã sempre gosta, sempre quer ouvir ela, né? A gente que não teve o privilégio de estar lá nos anos 70, essa Moving Out, que são duas. A Moving Out, inclusive, foi a primeira vez que. Foi muito importante aí, que foi a primeira vez que o Steven Tyler e o Joe Perry comporam juntos, né? Foi com a música Moving Out, que vai vir daqui um pouquinho aí, que a gente vai escutar. Então é um álbum que todo mundo, os fãs, gostam muito dele, por causa dessas particularidades e de músicas, assim, emblemáticas para quem é fã.
Uhum, lógico, lógico. Falando em emblemática, vamos para a segunda faixa, que é a Somebody, e ela começa... Já que você falou de Yardbirds, essa aqui é muito Yardbirds, hein? Olha lá, e ela... Começa assim. A guitarra tá rugindo, é um leão. A moto. Ó. Aí explode. Olha lá.
Bem suja a distorção, bem legal mesmo. Ó.
Isso é muito rock and roll. É muito invasão britânica aqui, tô sentindo. Muito anos 60 já, cara. Tá? É divertida. O feedback
dessa música é muito stoner, né, cara? Eu
vai falar, tô ouvindo. Vai falar, tô ouvindo, Daniel. O Daniel tá na sala, gente.
Tá sim, Daniel.
A música do Bob Troop, que é a original, né? É do Bob Troop, que. Get your kicks on Route 66, né?
E a Route 66, sim.
Da versão no primeiro disco. E o Steve Tyler conta que essa música aí, ele se inspirou na versão dos Stones, né?
Sim,
eu acho
sim,
essa música bem Stones mesmo.
E você gosta disso, por causa disso, ou você fica com o pé atrás? Tô copiando. Qual que é o teu sentimento?
Não, eu não acho cópia, eu acho que é influência, né?
Influência, desculpa.
Eu acho assim, errado. Cara, o disco, ele não é bem produzido, né, cara? Eu acho assim, com exceção da primeira música, o disco é cheio de vazios, né? E a mixagem, assim, a voz tá alta. Outra impressão que você pega é quanto o Steve Tyler canta bem, né? O cara canta demais, cara.
Exato.
Mas o disco carece de uma produção melhor. Essa música mesmo, eu acho que ela fica muito clara, essa falha de produção, né?
Ô, Rafael, e essa música aí que é a sequência, pra mim é uma das... Acho que o lado A desse disco é muito bom, cara, né? Bem da verdade, Rafael. Pode falar mais perto do microfone aí.
Fala mais alto, Rafa.
É, tá muito baixo aí, fala aí.
Essa música, como você disse, é muito rock and roll mesmo. Eu concordo até com o que o Daniel falou, tem influência dos Stones, mas eu não vejo em nenhum momento uma cópia, nunca vi uma cópia. Eu acho que o Aerosmith é muito mais hard rock que os Stones, inclusive.
É que eu falei errado cópia, né? Cópia no sentido de tentar emular, mas não
ah, sim,
que...
é, claro.
Eu falei errado, não é cópia de vamos fazer igual, né? Não é o Greta Van Zandt, não é isso, é outra coisa.
É. Legal, ele já... Mas
tem que se inspirar no que é bom, né?
Sim, lógico.
Fala, legal nessa música, tem o Steven Tyler acompanhando a guitarra, né? Tururu, né?
Sim,
a parte bem registrada dele também.
Sim, é bem legal. Na
carreira.
Assim, pra quem quiser depois, a intenção da, não é nem a gente ouvir a música pros ouvintes, é pra gente comentar em cima da canção, né? Pra galera depois ir a gente apontando. Mas... Eu recomendo a todos escutarem esse disco aqui com ouvidos limpos. Tipo, esquece que tem depois, porque é uma outra experiência, gente. Isso aqui é uma outra banda, na verdade. Ó. Quem tá fazendo back vocals?
Eu fazendo back vocals aí.
Ah, tá. Ó, o finalzinho. Olha lá.
Porra, bom demais, né? Muito bom.
Bom pra cacete. E já vamos pra sequência, pra terceira música, que essa sim, talvez aí uma música...
Na minha opinião, clássico maior de Aerosmith.
Ah, é? Vamos ver, então.
Na minha, clássico maior.
Dream On!
Não só na sua, né? Porque é a, no Spotify é a música mais ouvida do Aerosmith, né?
Opa, então...
Você não tá sozinho nessa, né?
Não tô sozinho. Boa. E é, pô, logo no primeiro álbum, né, cara?
E foi o single deles, o primeiro single também, né? O empresário...
Foi single, mas ela não fez tanto sucesso também no lançamento, né? Eles relançaram o single em 75, depois que o Curry Smith falou assim, teve um sucesso maior, né, no Toys in the Attic, aí sim ela foi top 10, se eu não me engano, de singles, né? Acho que, né, no lançamento aí do 73, ela ficou em 59º lugar. Não foi tão...
Não. E aí, conte curiosidades que nós não sabemos aí, Rafael, sobre essa baladaça que tem milhares de versões, uma melhor que a outra, compadre.
O que eu sei dessa música aí, que o Santai pegou, tava tocando com o piano no quarto do Tom Hamilton, lá na cidade de Boston, e ele ficou tocando e tocando e tocando, e o Tom Hamilton, ele já falou assim, que lembra o cara dormindo e o Steven Tyler sem parar com essa música, com o piano no quarto, tocando e tocando. Falei, porra, vai se tornar um clássico mesmo, né?
Sim, sim.
E não deu outra, né?
Vocês estão ligados à história da mala, dessa música? Vocês estão ligados?
Que tinha dinheiro?
Isso!
E daí depois foram os caras bater na porta lá deles, lá querendo quebrar a banda inteira
no palco. Isso. É mais ou menos assim, acho que o Rafael sabe muito melhor do que eu. Eles acharam uma mala com dinheiro no hotel onde eles estavam e compraram o tal do teclado RMI, que é onde eles compuseram essa música, né?
É.
Aí descobriram depois que esse dinheiro que tava na mala, que esqueceram, era de uns mafiosos, cara. Então eles tiveram que sair meio que vazado
de Meu lá. Deus!
É, isso aí. Caramba. E quem protegeu eles foi lá um cara que sempre tava com uns amigos deles, que tava sempre junto com eles, que era um cara grandão lá, que eles falam lá, e que defendeu eles lá, e eles negaram até a morte, que não tava com dinheiro nenhum.
Ah, não, meteram o louco. Falei, não, eu? Dinheiro? Eu? Não, nada. Uma música bem bonita. Ô Daniel, você que é mais fã do Aerosmith mais 80 pra frente, essa aqui é uma que você apontou como que gosta também, né?
Sim, gosto. Muito embora essa não é a minha versão preferida, mas eu gosto. Essa música é uma balada belíssima. É interessante que aqui, Matheus, sempre que a gente tá, juntos os amigos e toca essa balada, e sempre alguém pergunta: Dream On do Aerosmith
ou do Dream Nazaré? On
do Nazaré.
Viu? Você pergunta pros amigos. Vou dar uma de Daniel. Pera, só essa parte é legal. Pera aí, eu gosto da. Essa parte é sensacional. Pera aí, ó. Me permitam. Pera aí. É forte.
Sensacional. É, canta pra caramba, né?
Canta pra caramba. E isso que ele tá com vergonha, cara. Mas a banda tem um poder nesse final. Aqui, ó lá. Agora vai subir a voz. Pau. Caralho, velho.
Agora sim, hein? Arrepia.
Não, tá louco. E isso que não foi um disco tão bem gravado, imagina, se fosse, né? Que coisa.
Quem dera hoje tivesse músicos que fizessem isso no seu primeiro disco, hein?
Pois é. Talvez alguém esteja fazendo, mas não chegou até a gente agora. Mas alguém ainda vai fazer. Vou fazer a pergunta aqui, então, já para Rafael e Demetrio e também para o Daniel. Eu vou dar uma de Daniel Queiroz aqui. Aerosmith ou Nazaré no Dream On? O que vocês preferem?
Aerosmith, com certeza.
Rafa. Daniel? Também.
Aerosmith.
Tem até uma distorçãozinha no final. Olha, ó. Eu também.
E você, Haroldo?
Eu também. Tá fácil.
A Dream On do Nazaré é uma música bonita, bacana.
Cara, eu fiquei surpreso porque Curitiba é conhecida como a capital mundial do Nazaré, né?
E é verdade.
Nenhum dos três votou no Nazareth.
A Mata vai concorrer com o Dimon do Aerosmith. É foda.
Não tem como concorrer, né?
Não. Próxima canção, a mais longa do disco e... Talvez, não sei se da carreira do Aerosmith inteiro. Não, depois eles fizeram aqueles crying da vida que tem 508 mil minutos, né? Mas estou falando de One Way Street, ousada música, uma jam praticamente que começa assim. Quebrado. Oh! Olha o pianão. Ah.
Cara, essa música aí é Midnight Rambler dos Stones, cara. Dá até pra cantar ela.
É verdade.
É, I gotta die a Midnight Rambler. É a mesma coisa. Essa eu acho que é a música, assim, que mais lembra outra. Midnight Rambler dos Stones, eu acho que tem um motivo, né? A banda é de Boston. Porque a música Midnight Rambler dos Stones, ela conta a história do Albert DeSalvo, né? Salvo, né? Que é o estrangulador de Boston, né? Que é um cara que... um assassino em série, né? Que confessou uma série de crimes e foi condenado. E até hoje tem pessoas que defendem que ele não praticou esses crimes. Ele confessou pra defender alguém que ninguém sabe quem.
Ah, o bode expiatório.
Mas ele é o estrangulador de Boston, foi condenado, né? Prisão perpétua. E a música dos Stones conta a história desse cara, Albert DeSalvo. Então, por ser um fato de Boston, e a Aerosmith tem uma banda de Boston, eu acho que por isso que eles fizeram essa citação, né? Porque aí já, eu acho que entra já no lance de citação, né? Porque
ele já citação, é.
É o próprio início aí, é muito semelhante, né?
Muito. E é uma música que vai desenvolvendo, cara. Apesar dessa notória semelhança, né? Mas aqui, ó. Tem um lance meio jazz no meio aqui do pianinho aqui, né? Não sei se vocês percebem. Olha lá. Mas aquele tal negócio, né, Rafael e Demetro? A banda tem que ter uma referência, um ponto de partida, cara. Depois ela vai se desenvolver. Todas as bandas que foram assim, né? Acho que todas as bandas, dos anos 70, pelo menos pra frente, né?
Não, todas, desde os anos 60, todas.
Sim. Ninguém começou 100% original, né?
Ninguém começou original.
Exatamente.
É, gaitinho de boca aí, ó. Dando as caras.
Não, gaitaça, né? Porque pra entrar naquela boca do Steve Tarzan, com o bagaitinho, ele engole,
bela,
né?
Tem que ser uma bela gaita de boca.
Tem que ser uma gaita tamanho de uma régua de 40 centímetros.
Cara, essa parte entre a gaita aí é que fica mesmo... Midnight Rambler, né?
Não, é muito a cara dela.
É.
Fala aí, o Rafael, você tá ficando bravo com a gente que tá fazendo comparativo, mas é que essa aqui não tem como escapar muito. Não.
Eu gostei da história que o Daniel contou, até vou procurar depois na internet pra saber da história
do estrangulador.
Essa música eu não conhecia, achei bem bacana.
E tem a ver, né, cara?
A música dos Stones é a Midnight Rambler do disco Let It Bleed, de 69, né?
Linda a música,
aliás. E ela tem essa mesma coisa, entra a gaita, a mesma coisa. Inclusive, se soltar a música aí, dá pra você cantar Midnight Rambler em cima dela, né?
Sim. Pô,
legal, vou fazer isso depois, mas nunca parei pra pensar nisso aí.
Ó, o falsetão, peraí, olha lá, falsetão, olha lá.
Aí eu escuto muito a Janis Joplin, a influência do inventário aí na Janis Joplin.
Muito, né, cara? Oh, Lord! Né? Uma coisa assim, rasgada. É. Esse é o primeiro solo. Esse solo aqui não é do Jumper, é do outro guitarrista, ó. Olha lá.
Brad Whitford.
É do Brad.
O solo é bom. Night Rambler. Everybody got to go.
O cara encarnou na minha Night Rambler.
Cara,
mas é que é muito.
É inevitável, né?
É inevitável. E eu não lembro se a Midnight, a música dos Stones, ela tem essa duração toda. Acho que são 5 minutos.
Metade, longa, né? Tem paradas, tem tragaita, né? E ele conta os crimes do estrangulador de Boston, né? E mais uma vez eu falo, pelo fato da banda ser de Boston, eu acho que eles fizeram essa citação, porra, né?
Ô, Daniel, uma inspiração.
É a segunda vez que você fala a banda ser de bosta, cara. Eu juro que eu escuto a banda ser de bosta.
A banda é uma
região de Boston.
É bom. E nem tem uma relação com a banda que foi seguiu posteriormente, o Boston, né?
Boston. Que nós já essa é uma banda de Boston,
literalmente. Já foi tema.
Já foi tema o Boston. Agora,
tem uma versão que é a versão que eu mais gosto dessa música. Ela tá numa coletânea chamada Greatest Hits, de 73 a 88. É uma capinha do álbum vermelho.
Aí eu tenho.
Da banda, assim, na diagonal, em branco. E é uma versão ao vivo. É a última faixa do disco ali. Pra mim, a melhor versão dessa música tá nessa coletânea ali.
Ela tá naquela caixa do que tá pegando fogo, né? Eu acho que eu tenho lá ele. Tem lá, sai. Tem?
Na palma da mão.
Agora vamos para a reta final. Aqui.
Esse tema meio de improviso, não sei se só para mim também, mas lembrou um pouco o Allman Brothers, sabe? De querer improvisar, mandar para frente, das músicas, tudo. E o produtor do álbum foi produtor do primeiro do Allman Brothers também, né? O Adrian Barber.
Ah, é, seu... verdade.
Agora eu quero deixar registrado o seguinte, que não é uma cópia de Midnight Rain.
Não, claro que não.
Ela deve ter a mesma tonalidade e o mesmo ritmo, mas tem as suas diferenças.
Olha lá, ó, homem da mão. Só o pessoal da direita! Cadê as solteiras?
Agora só... Vai lá, só Maceió.
Só a pessoa de Maceió. Eu não perguntei pro nosso convidado qual o time de futebol dele. Qual é o seu time de futebol, Rafael?
Furacão, o mesmo do Demetrio.
Boa, ótimo. Então,
três Furacão e uns TRB aqui hoje.
Exatamente. E agora sim, reta finalzinha. E já vai partir pra próxima música. Não, é boa essa música, bem boa.
Essa última parte é muito boa.
Vamos subir aqui. Muito bom, maravilhoso.
É gostosa de ouvir, né?
Boa. E 10 minutos que passam voando como se fossem 4 minutos, né? Sim. Vamos então para aqui uma outra famosinha do disco que sobreviveu ao tempo, Mama King, que começa...
Olha, esse riff é lindo, né?
Pau. E aí, gente, Mama King, então. Você começou o Demetrio, fala um pouquinho dessa música. Música assim, famosinha. Não, tem um baixo, baixo pegado, hein?
Pô, pra quem toca guitarra, essa introdução é um prato cheio, cara. Um riff maravilhoso, música linda. Como eu falei no começo do programa, né? Conheci pelo Guns N' Roses. Tem até uma versão, né, do Steven Tyler, né? O Joe Perry participou no show do Guns, toca essa música junto. É, essa música é, pô, falar o quê, né? Pra mim, um dos grandes clássicos do Aerosmith aí, resistir ao tempo. Eu acho legal o sax acompanhando, né, a música também, pô, adoro essa música.
E ela para, ao invés de cantar, volta ao começo, é um falso começo. É um falso começo, já vi falso final, mas falso começo. E aí, galera, fala aí, vamos lá, puxando o nosso convidado. E essa aí que é uma puta música dos homens, cara.
Essa música, quando eu... fui ter aula de guitarra, lógico, o primeiro riff que eu aprendi foi Smoke on the Water, né? Eu acho que de muitos, mas que eu queria aprender do Aerosmith era Mama King, porque eu acho um riff com tanta pegada, assim, que não tem como não querer aprender ele, sabe?
O riff é marcante, cara.
Porra!
Essa música aqui é uma das que fizeram sucesso, ou que fizeram com que a banda ganhasse os contratos lá, das apresentações do... no Kansas City, né? O Steve Tyler ele tinha tanta confiança que ele tatuou Mama King, né? Vocês estão ligados, né?
É. Maquin. Ele não coube todo Mama King, né? Maquin.
Ficou Maquin. Os bíceps dele, assim.
Meu Deus.
A galera falou, mas como assim, cara? Né? Tipo, cara. Né?
O braço dele era certo. Muito fino, não cabia tudo.
Não tinha grana, cara. mas isso, eu concordo com o Daniel quando ele fala que algumas músicas têm muitos vazios, muito secos. Essa música é legal, gosto, mas essa versão, ela para, tipo, morre o som, aí volta do nada. Isso é uma coisa que me incomoda dela, gente. Assim, só comigo acontece isso.
Cara, essa música, o Steve Tyler, né, ele conta que ele roubou, ele usou esse termo, que roubou o lick de abertura de uma música da banda Blauden Pig, né? A música Sea Way, né? Sea Way. Aí, bicho, a banda Blauden Pig, pra quem não sabe, é a banda que foi
criada do cara pelo... que é do Jethro Tull que saiu, né? O guitarrista. Era do
Jethro Tull, exatamente. Ah. Do Jethro Tull, tal. E a música realmente... O riff inicial é...
Eu não conheço a música, é? É assim mesmo?
Se tiver curiosidade de ouvir, esse riff inicial.
Eu tô ligado essa banda do primeiro guitarrista do Jethro Tull que saiu. Esqueci o nome.
Banda Simaway, né? Simaway, eu acho que é Simaway.
Não conheço a música, mas que legal saber disso. Vou dar uma olhada aí. Outra referência do...
Exatamente.
Solinho de sax.
Essa música não foi proibida nesse tempo, né? Porque a letra é muito rebelde para aqueles tempos, né?
O que tá falando nessa letra aqui? Explica aí que eu nunca prestei atenção, na verdade.
Fala que trabalhar pro pai é um saco, realize sua fantasia, durma tarde.
Louco, hein?
É, por aí.
Reberde o homem, cara.
É, o solo de sax é do David Watford, né? Que é o cara que tocou tempão com... O Rod Stewart, né?
Sim, tocou o Rod Stewart depois. Ele tocou essa música com o Aerosmith em 2000, que eu falei, em 1999. Quer dizer, eles gravaram em 72 e só se encontraram quase 30 anos depois, cara. Olha lá. Reta final, vamos dar uma curtidinha aqui.
Leaping Late Smoking Tea.
É, ué. E o erro dessa música, sabe o que foi? Ah. Isso talvez alguns não concordem, mas é uma coisa pessoal minha. Não tinha que ter colocado esse solo de sax aí. Tinha que ser um solo de guitarra.
Você acha que destoou? Eu tô
acostumado. Eu acho que perdeu um pouquinho, assim. Eu preferi que fosse de guitarra, não de sax.
É, cara, mas aí eu vou fazer a seguinte, né? Observação, né? Porque os primeiros... O rock, quando surgiu, todos os solos eram de sax, né? O rock dos anos 50, né? Até a chegada do Chuck Berry, todos os solos eram de sax. Então, com algumas exceções, lógico, né?
Sim.
Então, eu acho que quando ele quis fazer um ritmo assim, que voltasse, fosse um rock de resgate, assim, por isso, eu acho que por isso que ele jogou esse sax, para dar esse elemento do rock do Little Richards, né? Daquele dos anos 50, né? Talvez eu acho que a intenção foi essa, né?
Pode ter sido.
Pro meu ouvido, assim, é uma coisa pessoal minha, né? Que eu preferia que fosse de guitarra, mas já tá feito, né?
Mas você não é o único que tem ascos. Hoje muita gente tem ascos a instrumentos de sopro. O Aldo mesmo, ele não gosta de gaita, né? Tá ligado? Tocou gaita, ele joga o disco na parede, cara. Porque...
Tá
fogo. Vamos então aqui para Write Me, que começa da seguinte maneira, galerinha. Ei, pai!
Aí sim, hein?
Dum, tum, dum, tum, dum, dum. Baixo marcante, né?
Baixão. Talk box.
Isso lembra Foghat. Eu sei por quê. Ei, Daniel.
Cara, eu me lembro, esse início aí me lembra Suzy Key, né? Do Creedence, né?
Também. Mas lembra Foghat, que é uma outra banda americana. Mas Foghat surgiu mesmo, meio que é a mesma época, né?
Depois, eu acho que é depois, eu acho um pouco depois. Hein?
Pouco depois do Savoy Brown. E aí, gente, vou pedir o nosso convidado, então. Chegamos, então, na Write Me, que é uma música muito bacana. E é, deixa eu ver, é a segunda do lado B, pra quem tem o vinil, hein? Vem, fala aí, Rafael. Eu não escuto o Rafael, ele está entre nós.
Opa!
Aí está.
Voltei ao plano terrestre.
Oi, vai lá.
Olha, realmente essa música, assim, às vezes ela passa um pouquinho despercebida, né? Porque tá entre Mama King e Moving Out. Mas é uma música que você tem que prestar atenção para você ver que realmente ela é muito boa. Eu gosto dela.
Eu gosto do ritmo dela
também. Não é porque eu sou fã que tô dizendo que eu gosto mesmo. Mas é como ela tá entre Mama King e Moving Out, que são as duas músicas que eu mais, lógico, junto com Dream On, que é as músicas que eu mais gosto do álbum, é uma boa música, é um bom rock and roll.
ela fica eclipsada, né, na verdade, entre dois, né? Ó, a gaitinha do homem também, ó. Gaitaça, né, porque, ó lá.
Sim. Ó.
E a bateria, ó. Ó, fala bem da verdade, cara. Se isso que a gente tá ouvindo é uma banda extremamente nervosa, porque nunca gravou na vida, eles foram bem demais até pro meu gosto,
hein? Porra. É que se você ouvir esse álbum sem ouvir nada do Aerosmith depois, tipo, se caiu na terra agora, vou ouvir o Aerosmith e ouvir esse álbum. Você não vai achar ele estranho, vai achar que o álbum até é bom, cara. Quer dizer, ele é bom, entendeu? Mas você não vai.
Ih, se pegou aí!
Eu vou refazer aqui a minha afirmação. Esse álbum é ótimo, esse álbum é ótimo. Mas assim, se for a primeira coisa que você vai ouvir do Aerosmith na tua vida, esse álbum, você não vai estranhar, né? Que som.
Sim.
Você que vai, porra. Vai ficar bem agradável, né? Esse álbum fica estranho quando você escuta depois de ter ouvido, né? Os anos 80, anos 90, né? Com o som mais aberto, mais encorpado, tudo. Mas, pô, são músicas excelentes,
cara. Eu vou além, assim, eu vou além, amigo. Eu vou além, Demetrio, Rafael e Daniel. Vou além. Esse disco, primeiro, do Aerosmith, ele é diferente já dos outros discos dos anos 70. A sonoridade dele, a pegada das músicas, não tem nada a ver já com o segundo... Com Toys de Ética, então, ferrou.
Entendeu? Sim, sim. É bem diferente.
É.
A banda foi amadurecendo o som, né?
Amadureceu. O segundo disco, desculpa também, que pouca gente fala, hein, Rafael? Você que é mais por dentro, conversa com mais gente. É um disco também um pouco esquecido do grande público ali, ou não?
Exato, na minha opinião. Eu só lembro dele por causa do Train Kept Rolling, né? Mas tem música... E quem é fã, quem gosta do rock and roll setentista, assim, tem que ter esse álbum em casa.
O 2 é muito bom, cara.
O 2 tem aquela Same Old Song and Dance, né?
Tem uma metaleira, né, cara?
Sim, sim.
Ô, Daniel, você não falou nada dessa música, só no comecinho que parece Creedence e foi dormir, e aí?
Não, cara, eu tava ouvindo a música assim, olha, eu acho essa música assim, protocolar, né? Ela não acrescenta e nem compromete, né? Eu acho que ela cumpre o papel dela aí no disco, não tenho muito a acrescentar, né?
É o Filler Tracker? É a música? É. Então tá bom, esse é o Filler Tracker do disco aqui. Eu tento a concordar, de todas as músicas é a menos inspirada, mas mesmo assim ela é divertida. Ela tem até a sua função social, gente. Então ela.
Pois ela, é. Você ela vê como o álbum é bom, né? Se ela, a menos inspirada é essa, vê como o álbum é bom de ouvir.
Aham, uhum, exatamente. Pra minha visão, e minha audição, né? Visão, né? Minha audição, né? Pô, visão não, né? É. Vamos então para Moving Out, que é aquela que foi mencionada pelos próprios membros da banda como a primeira escrita pela. Dupla dinâmica da banda, e ela começa da seguinte maneira. Moving Out. Mais despojada, descontraída. E aí?
Guitarrinha no colo e vamos lá, né?
Parece uma jam, né? Parece que estão fazendo uma jam, né?
Parece. Olha lá. Essa é uma gravação muito. Parece que estão tocando na tua sala, né? Do teu lado, né, cara? Então.
Né? Estão no Delta do Mississippi mandando ver nessa música, hein?
Por aí. Essa daí é o Yardbirds aí, né?
Lembra Yardbirds também.
É.
E essa parte lembra alguma coisa. Boa. De Queen, cara. Vocês estão entrando, entrando. Tem uma música do
disco Queen. O Queen veio depois, né?
Depois. Acho que o Queen então pegou a música do Queen 1 ou 2, então a música tem uma parte parecida aqui. E aí, fala aí, Rafael, essa música aqui é uma
agora
das.
Agora vai começar a pegar fogo a música.
Pau! Ó.
Aí mostra pro Trivia.
Aí, ó.
Porra, muito boa, hein?
O Joe Perry disse que ele tava morando junto com o Steve Tyler nessa época. E eles fizeram isso aí. Eles fizeram isso aí usando uma guitarra fodida em cima de um colchão d'água. Vocês sabiam disso? Eu acho que Acho que o Rafael conhece essa história, né? Tinha um colchão d'água que eles dividiam, eles dormiam meio que juntos lá. Olha lá. Ou descansava.
Imagina a zona.
Não, e o colchão não era nem deles, era do Roger, do cara que dirigia o carro pra eles, né? Ele chegava cansado e falava, não, só esse colchão me serve. Ele usava lá. E eles estavam sentados na cama lá e diz que ficaram tocando, tipo, o dia inteiro até sair a canção. É a primeira canção deles. É de 1970, 71. Você vê, é uma das primeiras deles mesmo, né? Aí, ó. Solinho. O único detalhe, aí eu vou de novo ficar de mãos dadas com o nosso glorioso Daniel. Essa música tem, ela me incomoda com alguns espaços vazios na música aqui. Incomoda vocês também ou é loucura do meu ouvido aqui, gente?
Pode ir. Você é convidado, visita, tem preferência.
Primeiro,
pode ir.
Visita primeiro, vai.
Eu acho que essa música ela demora pra pegar no tranco. Ela tem isso, mas depois se acostuma para daí. Mas realmente, fazendo essa análise, nunca tinha parado pra pensar esses pequenos espaços e o comecinho dela, ela demora pra pegar no tranco. Mas depois que ela pega, aí ela fica boa de se ouvir mesmo.
Ah, aí dá o fogo, você que falou, né? Aí pega fogo no troço, é bem aí isso?
Pega fogo.
É, concordo. Daniel, você e essa?
Pega fogo, gente.
Literalmente, moving out. E aí, Daniel, e essa música aí que você disse que parece um pouco Yardbirds, lembra, mas...
É, cara, eu essa música, eu acho que ela se eu tivesse assim, uma música que resumisse a produção do disco, essa música pra mim ela reproduz, porque ela tem essa magreza, né? Ela a mixagem assim, a voz tá muito alta do que os instrumentos. Eu acho que as questões, as nós podemos considerar falhas de produção, elas se apresentam muito nessa música, né? Os vazios, você vê que principalmente na hora do solo fica um vazio assim atrás, esses espaços, né? É uma música bem legal, uma música bem energética e tal, mas como o Rafael falou, ela demora também a engrenar, né?
Sim.
É a primeira música que a banda fez, né? Aí tem que dar esse desconto também, né?
É, eu não ia conseguir compor uma música. Bom, temos aqui gente que já compôs. Você já compôs música, né, Daniel?
Bom, você é compositor. Eu fiz alguma coisa, mas a guardada, as quilométricas proporções, eu já fiz alguma coisa.
Aí, ó. Mas o que. Eu entendo, mas o que o Rafael falou, quando pega fogo, é forte, né, bicho? Aqui, ó. Né?
Sim, dá uma animada assim na música.
É isso que me quebra, ó. Deve essa parte que dá uma brochada, ó. Mas não por causa da composição. Meio
repetitivo.
Não, também, porque é meio repetitivo, mas por causa do tipo de gravação que, ó. E o final é estranho, ó lá. É, aí acaba, né?
Se tiver um produtor como depois vai ter com o Jack Douglas e tal, talvez tivesse mudado drasticamente a composição, né?
Talvez sim. A composição, demora um pouco, mas o que me incomoda é a timbragem, ou a calibragem, sei lá como é que pode chamar, qual o termo técnico, porque a voz tá muito mais alta, o baixo ele tá meio... Meu perdido,
a música com a voz mais estranha do álbum, né? Mas é uma música bacana.
É
primeira boa, composta pelos Toxic Twins, né?
Exatamente.
Como eles eram conhecidos.
Vamos pra última.
Quase não tinha Dorguinha, né? Quase não tinha Dorguinha na banda, né?
Imagina. Eles estavam nervosos, então eu acho que consumiram um pouquinho mais ali o negócio.
Nossa Senhora.
Walking the Dog, que na minha primeira prensagem, eu acho que esse disco é disputado no tapa por colecionadores. Saiu escrito errado, saiu Walking the Dig. Saiu errado.
Tem essa prensagem, Rafa?
Não tenho. Se eu tivesse, olha, estaria guardado no cofre.
Aí, trato feito.
Aí, vai lá.
Isso é raridade mesmo.
Diz que é errado, diz pra do tapa. Vamos lá, vamos ouvir então Walking the Dog, que é começa da seguinte maneira.
Da flautinha.
Essa flautinha aí que é a do Steve Tyler, né? Eu quero querer fazer o Jethro Tull de Boston, é isso? Aí, ó. E aí, fala aí um pouquinho dessa música. Pra mim, fecha muito bem o disco, né? Aí, ó. Pera um pouquinho, peraí. Olha lá. Agora. Dançante, vem. Fala aí, Rafa, ó, visitante. Sim. Rafael, e essa aí que é bem dançantona, pra mim, fecha com chave de ouro a estreia do Aerosmith.
O Aerosmith sempre gostou de colocar alguns covers nos álbuns deles, né? E eles foram felizes na escolha dessa música aí, porque ficou e se entrosou com as outras músicas. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas é uma música que se entrosou com as outras. Eu achei que ficou bem legal, assim, ficou bem na mesma vibe, aquele blues com rock cru, assim, ficou bem boa.
Sim, ficou.
E o, Rolling Stones também fez um cover dessa música em 66, né?
Antes. 64, né?
Foi antes, é. 64.
64, primeiro disco. Cara, essa música é do Rufus Thomas, né? Muito legal a versão original, Rufus Thomas. Aí os Stones gravam ela no disco de 64 também. E na, quando, inclusive eu falei isso quando a gente falou do primeiro disco dos Stones, né? Tem uma versão nacional da banda Sunshines, né? Cachorro de Menina. Que é uma versão dessa música.
Sim.
Né? A versão do Sunshines é de 67, né? Eu acho assim, cara. E outra coisa, a versão do Aerosmith, ela é diferente da versão do Rufus Thomas e também diferente da versão dos Rolling Stones, né? Mas fica claro, eu acho que o álbum termina isso, eles colocando uma versão de uma música que os Stones tinham feito versão. E devido a tudo isso que foi comentado no álbum, tal, a comparação que foi feita na época e que tanto desagradou o Steve Tyler, ela foi inevitável, né?
Não tem como, né? Não tem como. Sim. Essa aqui é o cover do cover do cover, seu Demetrio. E aí, o que você achou dela?
Boa música pra fechar o álbum, né? Eu não sabia que era cover dos Stones, não tinha ido nesse detalhe, assim. Mas sempre gostei desses blues, o Aerosmith gosta de manter uns...
É do Rufus Thomas.
Bluesinhos.
Do Rufus Thomas. É, mas...
É assim, do Rufus Thomas, Stones, enfim, tudo. Mas, pô, bem legal pra fechar o álbum. Gosto da música também. Pelo que eu pesquisei aqui, me parece, né, que ela nunca foi tocada ao vivo pelo Aerosmith. Só nessa versão aí de estúdio mesmo.
Já foi,
Rafa?
Uma turnê aí de despedida aí foi tocada lá em Las Vegas.
Ah, então minhas fontes estão desatualizadas. Então. Tinha visto que era a única música do primeiro álbum que não tinha sido
tocada, executada.
Executada live.
E aí, amigos, senhores?
Acabou!
Fechamos o glorioso estreia do Aerosmith. Disco muito legal que, confesso, não escutava. Uns bons 3, 4 anos que eu não colocava esse CD aqui pra ouvir, de verdade, faz uns 3, 4 anos.
Legal.
Eu lembro que eu fiz uma maratona no sábado de Aerosmith e eu comecei do primeiro e eu fui até o Draw the Line, daí depois eu ia continuar, não continuei por algum motivo. Mas fazia uns 2, 3 anos que eu não escutava, gostei pra caramba hoje, eu acho que ele amadureceu bem para os meus ouvidos, apesar... esses problemas de produção, mas cara, a gente escuta Born Again, que é mais problema de produção do que o Born Again, né?
Aí realmente
não tenho o que questionar, né? Bom, começar então pelo grande Pai da Criança, espera um pouquinho. Daniel Queiroz, obrigado por ter participado aqui, estrelinha no final do ano, tá te esperando, se preocupa, e vamos partir para um próximo disco. E tem mais Stones esse mês ainda. Cara, tem chão pela frente aí. Obrigado pela participação e por ter falado do disco aqui, compadre.
Beleza, cara. Cara, primeiro quero agradecer a participação do Rafael, né, cara? É muito bom quando a gente tem convidados, ainda mais quando é uma pessoa tão identificada com a banda. E também a escolha do Demetrio, né? Sempre quando a gente fala de um disco que é o primeiro disco da banda, nos dá a oportunidade... de fazer essas relações com as influências da banda, como a banda surgiu. Às vezes, quando você fala da banda já estabelecida, quando ela já está com a sua identidade e tal, não dá a oportunidade de fazer essas observações. Então, uma bela escolha do Demetrio, agradecer aí a participação do Rafael. Muito bom, cara. Vamos pro próximo.
Legal. É aquela história, né, Daniel? É uma coisa. Eu vou falar da banda da UFO, né? Da banda UFO. Uma coisa é falar do fenômeno. Todo mundo fala. Quero ver falar do primeiro disco do UFO, não é verdade? É diferente, é difícil. Mas aqui não foi diferente, difícil, não. Foi uma outra experiência. E nosso convidado também aqui, grande Rafael, me conte como foi ter participado do nosso programa e. A casa está aberta para você em outras oportunidades. Valeu a pena? Valeu a pena ter ficado acordado até tarde hoje, não?
Valeu, eu sempre durmo tarde, mas para falar de rock and roll, música boa com os amigos aí, é muito bom. E quero ser convidado outras vezes, viu? Porque
Tá.
achei bem bacana a experiência.
Boa, boa,
Agora
boa.
eu sei porque que o Demetrio sempre está fazendo podcast.
É divertido,
Agora eu
cara. É
descobri o
divertido.
motivo. É
Legal, cara. É legal, cara. É
divertido.
legal, cara. Hoje ainda foi meio na maçoca, tá? Mas depois do terceiro, quarto programa, aí, né? Aí o cara já mija com a porta aberta, já pega Coca-Cola na geladeira, aí tá, aí ferrou com
Não,
tudo.
aí eu
Abre
já
cerveja
vou
sem
trazer um Jack
pedir.
Daniels aqui também
É,
para
eu
tomar
faço
junto.
quase diabo quatro, né? Exatamente. Mas obrigado,
Boa, boa.
eu que agradeço também aqui, porque não é fácil ficar 2 horas falando com esses tiozão aqui, né?
Não,
Não é
mas eu
fácil, né?
agradeço por terem me convidado. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Demetrio. Valeu também, Daniel. Prazer em conhecer você. Pelo jeito, um cara que
Prazer
tem
todo meu, cara.
bastante bagagem aí de rock and
Porra!
roll aí. Gostei
Que é isso, obrigado.
das
Daniel
histórias que ele
Enciclopédia.
contou ali dos Rolling Stones, assim,
Ixi!
o cara é cultura, hein?
Esse
Daniel Enciclopédia.
chama de.
Esse é enciclopédia, cara.
Qual que é o
Esse é o nosso
apelido? Qual que é o
Alex.
apelido? Aleca, ele é o Alexa do programa. Você pergunta, ele responde aqui, exatamente.
Porque falou, pode ser se a gente fosse para outros estilos aí do rock, eu ignoro completamente.
Meu Deus do céu.
Pois é,
O Daniel
agora
ainda
tem
tá,
um
Daniel...
ignoro
ouvinte que
no
tá
sentido de
coisa.
não saber nada, né?
Exato. Não é menospreza, eu não sei.
É ignorar no sentido de não saber nada, né?
Exatamente.
Ignorância, né?
Meu Deus, é isso aí. Então, beleza. Então, também já vai ser convidado para outras oportunidades. E, finalmente, pai da criança, a pergunta que eu sempre faço ao final do programa: missão cumprida?
Pô, mais que cumprida, né, cara? A gente conseguiu, né, fazer um bom debate, resgatar um álbum, né? Achei legal que você falou. Pô, fazia tempo que eu não ouvia esse álbum. Eu também nunca tinha parado pra ouvir ele de cabo a rabo até então, né? Eu tava pensando, pô, falar de Aerosmith, né? Aí, né, a gente tava nos outros modelos de programa, que queria primeiro falar um pouco da época do década de 80, o começo que o Aerosmith tava meio no ostracismo, tudo, como a gente falou, não, vamos falar de discos agora. Pensei, pô, vamos resgatar um disco que a galera não fala tanto, né? Tudo, pensei, vamos no primeiro.
Ó, parabéns, parabéns.
E,
Tá de
poxa.
parabéns, né, minha? Porque é o um programa chamado
Opa!
Antigas Novidades. Vai
Isso!
trazer o
Vamos
quê?
resgatar.
Qual o disco?
Não é.
Vai trazer o best-seller? Não, tem que trazer um disco.
Vamos
Né?
resgatar. E justamente deu bastante debate, né? Ver o começo do Aerosmith, como. Depois você vê como a banda evoluiu, mudou o som. Toda a banda, né, vai evoluindo, vai amadurecendo, né? Isso com as grandes bandas, todas passaram por isso tudo. Vou agradecer o Daniel, agradecer o Rafael aí pela participação. Rafa, meu amigo aí de 20 anos, o maior entendedor de Aerosmith do sul do mundo, né? Então,
Sim.
tinha que
A gente
tá
tenta.
nesse programa aí, cara.
Você conhece ele há 20 anos, meu Deus, é muito tempo, hein, cara?
É, uns dias, dá quase 20, né, Rafa?
Aí, ó.
18,
Pois
18,
é.
18.
18?
Nossa,
18,
nossa,
exatamente
18
18.
anos.
Caramba.
18 anos, isso aí.
É tempo, hein? É chão, hein?
É
Então.
tempo, já tomamos umas duas cervejas juntos já.
E
Paulo.
o fato curioso. Opa!
É, conta a história aí, Rafael,
Rafael trabalha com o
verdade.
quê?
Oi?
Falei,
Eu
Rafael.
tenho uma
Trabalha com o
cafeteria.
quê? Quem tem a
Eu trabalho
cafeteria?
com café.
Ah, legal, cara. E aí? Ah, peraí,
O
agora não.
fato curioso é que a primeira vez que eu conheci o Demétrio foi no aniversário de um amigo nosso em comum, num
Estava até junto
barzinho.
tomando cerveja sabadão, né? Nós três, hein? Mantemos amizade.
Esse nosso amigo, o Adriano, apresentou: ah, pô, ele também gosta de rock e tal. Daí eu cheguei e perguntei pro Demétrio: oi, quais bandas você gosta? A primeira banda que ele falou foi Aerosmith.
Ô,
Falei, pô,
louco!
como é que não vou
Entregou!
gostar desse cara, né?
Pois é, né?
E
Aí
olha
só.
que ele
Oi?
poderia. usado o critério de ordem alfabética, né?
Mas eu usei, mas eu usei.
ABBA, começa com ABBA. ABBA.
É, mas eu não lembrei do. É que eu não lembrei do AC/DC na hora.
Aí o cara fala, pô, você não gosta de ZZ Top? Calma que ainda tô na letra B.
Calma que eu tô na letra A, né? Tudo. É. Mas, verdade, foi o aniversário do amigo em comum. Pô, rock, qual banda que eu falei? Ah, pô, era Aerosmith. Daí ia continuar outras bandas, né? Era o Smith.
AC/DC.
Black Sabbath.
Green, Demetrio, ia fazer, banta com a letra A, Iron Maiden. Iron Maiden.
Mas legal, gente. Foi muito cara. Bom programa. Agradeço aí a participação de todos. Pô, Haroldo, foi sensacional.
Ótimo, Fátima.
E vamos pro próximo aí. Obrigadão, gente.
Semana que vem. Tchau, coletivo, em 3, 2, 1. Tchau pra todo mundo. Tchau.
Valeu, galera.
Ok, ho.